Biologia em meia hora.
O que significa quando dizemos que uma espécie está extinta? Até que ponto somos responsáveis pela extinção das espécies atuais? Como a extinção de uma única espécie pode desencadear efeitos em cascata nos ecossistemas? Essas são perguntas super importantes porque refletem preocupações sobre a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. São perguntas para a gente pensar sobre a nossa relação com o mundo natural e o impacto das nossas escolhas no equilíbrio delicado da vida na Terra. Desde os primórdios da humanidade, a Terra testemunhou o desaparecimento de inúmeras formas de vida. Ou seja, a extinção não é coisa de agora. Ela é um fenômeno natural que moldou a história da vida na Terra ao longo de bilhões de anos. Porém, nas últimas décadas, a influência da humanidade sobre a biodiversidade do planeta atingiu proporções alarmantes. Oi, eu sou a guardiã da biodiversidade, Mila Massuda, e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai examinar o mundo das extinções. Confesso que eu pensei muito sobre como fazer esse episódio sem querer arrancar meu coração do peito até o final. Isso porque é quase impossível não se desesperar quando a gente pensa em uma espécie deixando de existir para sempre. E não importa se isso aconteceu muito antes da existência dos seres humanos ou após, se a causa foi um meteoro ou a ação humana sobre os ambientes. Meu lado emotivo sempre acha triste o desaparecimento de espécies. Mas acho que a grande questão que precisa ser debatida nos dias de hoje é compreender as extinções mais recentes e os seus impactos. E essa compreensão não é apenas sobre salvar animais bonitinhos. Ela precisa ir além. Compreender as extinções recentes é sobre garantir que os serviços vitais que a natureza nos oferece, como ar limpo, alimentos e água potável, permaneçam disponíveis para nós e para as futuras gerações. Então, bora começar! Quando uma espécie desaparece, os biólogos vão dizer que essa espécie se tornou extinta. Existem várias organizações que monitoram populações de organismos para identificar espécies que estão em perigo de extinção. Uma das principais organizações nesse sentido é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Essa organização foi criada em 1948 e desde 1964 tem atualizado uma lista vermelha global que avalia o status de risco de extinção de espécies de animais, fungos e plantas. Segundo os critérios estabelecidos pela União Internacional para a Conservação da Natureza, uma espécie é oficialmente considerada extinta quando não há mais nenhuma dúvida de que o último indivíduo dessa espécie tenha morrido. Isso significa que, após pesquisas minuciosas em hábitats conhecidos ou esperados, feitas em diferentes momentos do dia e em todas as estações do ano, em toda a área geográfica onde a espécie costuma viver, nenhum indivíduo da espécie foi encontrado. Essas pesquisas são realizadas ao longo de um período de tempo que considera o ciclo de vida e os hábitos da espécie, garantindo que foi feita uma avaliação bem detalhada e abrangente do seu status de extinção. Mas ainda existem casos em que uma espécie pode ser considerada extinta na natureza. Isso acontece quando uma espécie só é conhecida por existir em cultivos, em cativeiro ou como uma população naturalizada que se estabeleceu fora do seu ambiente natural original. Ou seja, uma espécie só pode ser considerada extinta na natureza quando levantamentos exaustivos em seu hábitat conhecido e esperado, feitos em momentos apropriados do dia e em toda a sua área de distribuição histórica, não encontram mais nenhum indivíduo sequer. Por exemplo, algumas espécies de cicadáceas hoje são consideradas extintas na natureza. Elas são umas plantas que existem desde a era dos dinossauros. Um caso bem interessante é a espécie Encephalartus woodi, encontrada em diversos jardins botânicos e coleções ao redor do mundo. Parece que existem cerca de 500 indivíduos dessa espécie, sendo todos eles clones de um espécime original. Bom, o termo extinto possui várias nuances dependendo do contexto. A gente pode dizer que uma espécie está globalmente extinta quando não há mais indivíduos dessa espécie vivos em qualquer lugar do mundo. Como exemplo, a gente pode citar o antílope azul, que viveu na África do Sul até que o último indivíduo dessa espécie foi abatido por volta de 1800. Uma espécie também pode ser considerada localmente extinta quando desaparece de parte de sua área de distribuição histórica, mas ainda encontrada em outras regiões do mundo. As chitas são um exemplo disso, já que antes percorriam grande parte da África, mas agora estão extintas em mais de 90% da sua área de distribuição histórica. Além disso, uma espécie pode ser considerada ecologicamente extinta ou funcionalmente extinta quando ocorre em números tão baixos que o seu papel em um ecossistema se torna praticamente insignificante. Por exemplo, os abutres na África estão ecologicamente extintos em grande parte de sua área de distribuição, o que significa que não conseguem mais desempenhar seu papel na remoção de carcaças do ambiente. Como a gente já comentou antes, a extinção é um fenômeno natural que desempenha um papel importante na evolução das formas de vida. Quando uma espécie se extingue, ela abre espaço para novas formas de vida surgirem e se adaptarem ao ambiente. Ou seja, o ambiente que ela ocupava se torna disponível para outras formas de vida. Com a ausência da espécie extinta, os recursos que ela utilizava, como alimentos e espaço, ficam disponíveis para outras espécies. Isso pode permitir que outras formas de vida aproveitem esses recursos, levando a um aumento da sua população ou diversidade. Por exemplo, a presença de uma espécie dominante pode limitar o espaço e os recursos disponíveis para outras espécies. Quando essa espécie dominante desaparece, a competição por recursos diminui, permitindo que outras espécies se expandam ou ocupem nichos ecológicos anteriormente inacessíveis. Ao longo de vastos períodos de tempo, o número de espécies extintas costuma permanecer relativamente constante, o que significa que existe um número médio de espécies que desaparecem a cada ano, século ou milênio. Essa dinâmica constante mantém o equilíbrio e a diversidade da vida em nosso planeta. Porém, ao longo da história da Terra, alguns períodos foram marcados por extinções em massa, nos quais uma grande porcentagem das espécies do planeta desapareceu em um curto período de tempo. Essas extinções em massa foram causadas por uma variedade de fatores, desde mudanças climáticas e eventos catastróficos, como impactos de asteroides, até mudanças ambientais graduais ao longo de milhões de anos. Cada evento de extinção em massa teve consequências para a vida na Terra e moldou a evolução das espécies que sobreviveram. Há cerca de 541 milhões de anos, durante o período Cambriano, aconteceu um evento bem legal na história da vida da Terra, um evento chamado de Explosão Cambriana. Durante a Explosão Cambriana, uma grande variedade de formas de vida surgiu nos oceanos, com um aumento exponencial na complexidade e diversidade da vida. Fósseis desse período revelam uma grande quantidade de organismos com diferentes formatos de corpo e estruturas, incluindo os primeiros animais com conchas, esqueletos e outros tipos de estruturas duras. Uma das características mais notáveis da explosão cambriana é a aparição dos primeiros animais com corpos segmentados, como artrópodes ancestrais dos insetos, aracnídeos e crustáceos atuais. Desde vermes marinhos até predadores marinhos altamente complexos emergiram durante esse período. As causas exatas da explosão cambriana ainda estão sendo debatidas pelos cientistas. Alguns sugerem que mudanças ambientais, como níveis elevados de oxigênio nos oceanos, mudanças na composição química da água e eventos tectônicos, podem ter desempenhado um papel importante no desencadeamento da explosão de diversidade. Outros apontam para a evolução de novas estratégias de vida e interações ecológicas como fatores-chave. Independentemente das causas exatas, a explosão cambriana marcou um momento fundamental na história da vida na Terra, estabelecendo as bases para a diversidade e complexidade dos ecossistemas modernos e dando origem a muitos dos grupos de organismos que ainda existem hoje. Desde a explosão cambriana, o planeta já testemunhou pelo menos 5 grandes extinções em massa, cada uma nomeada de acordo com o período geológico em que ocorreu ou os períodos imediatamente anteriores e posteriores. A primeira dessas extinções em massa é conhecida como extinção Ordovício-Siluriano, que ocorreu cerca de 440 milhões de anos atrás e marcando o fim do período Ordoviciano e o início do período Siluriano. Neste evento, muitos organismos marinhos menores foram extintos. Durante um período glacial intenso, seguido por períodos interglaciais, ocorreram grandes oscilações no nível do mar e mudanças dramáticas nas linhas costeiras, enquanto o levantamento tectônico das montanhas dos Apalaches afetou o clima e a química dos oceanos. Outra grande extinção é a Devoniana, que ocorreu cerca de 365 milhões de anos atrás, durante o período Devoniano. Essa extinção em massa marcou o fim de inúmeros organismos marinhos. Este evento coincidiu com o rápido crescimento e diversificação das plantas terrestres, resultando em um resfriamento global súbito e severo. A extinção mais devastadora aconteceu há aproximadamente 250 milhões de anos, conhecida como a extinção Permiano-Triássica ou Grande Morte. Mais de 90% das espécies foram extintas, mas isso abriu caminho para o surgimento de novas formas de vida, incluindo os primeiros dinossauros. Uma intensa atividade vulcânica na Sibéria causou um aquecimento global e mudanças drásticas na química dos oceanos e da Terra. Entre os períodos Triássico e Jurássico, cerca de 210 milhões de anos atrás, outra extinção em massa ocorreu, eliminando muitos animais grandes e preparando o terreno para a era dos dinossauros, onde eles prosperaram de vez. Essa extinção pode estar relacionada à atividade vulcânica submarina no Atlântico, que desencadeou mudanças climáticas significativas. Por fim, há aproximadamente 65,5 milhões de anos, no final do período Cretáceo, aconteceu a quinta extinção em massa, que pôs fim à era dos dinossauros. Um impacto de um asteroide no Yucatán, no México, teria desencadeado um cataclisma global seguido de um resfriamento rápido. Mudanças prévias, como intensa atividade vulcânica, podem ter contribuído para esse evento. Em cada um desses casos, a extinção em massa criou nichos ou abertura nos ecossistemas terrestres da Terra. Esses nichos permitiram que novos grupos de organismos prosperassem e se diversificassem, o que resultou em uma variedade de novas espécies. No caso dessa extinção, o desaparecimento dos dinossauros permitiu que os mamíferos prosperassem e crescessem. Alguns cientistas se referem ao período atual como período antropoceno, significando o período da humanidade. Eles alertam que, devido às atividades humanas, como poluição, sobrepesca e desmatamento, a Terra pode estar à beira de uma sexta extinção em massa. Se isso for verdade, quais novas formas de vida surgiriam para ocupar o nicho que atualmente ocupamos? Após essa última extinção em massa, as extinções tornaram-se raras, voltando a taxas constantes. Mas um novo evento tem mudado esse cenário: o surgimento do Homo sapiens. As taxas de extinção dispararam em todos os continentes, acompanhando de perto o crescimento exponencial da população humana e, mais recentemente, um planeta que aquece rapidamente. Na era moderna, florestas foram devastadas, cidades gigantes foram erguidas, vastas áreas de terra selvagens convertidas para a agricultura e áreas remotas penetradas por estradas. O crescimento massivo acelerou-se após a Segunda Guerra Mundial, à medida que 2,5 bilhões de pessoas em 1950 tornaram-se 8 bilhões em 2022. Infelizmente, assim como em todos os outros anos, 2023 viu várias espécies desaparecerem do nosso planeta sem a possibilidade de retornar. Na próxima parte, a gente conversa um pouco sobre as extinções mais recentes e estratégias de conservação. Me espera que daqui um minutinho eu volto.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
É de cortar o coração o que eu vou te contar. Desde que a gente surgiu como espécie, a Terra não teve um segundo de paz. E nos últimos 500 anos, a situação só piorou. Nós, como humanos, acabamos desencadeando um monte de problemas, extinções, ameaças e quedas drásticas na população de outras espécies. Olha que dá até para comparar o nosso impacto com as grandes extinções que rolaram antes na história do planeta. Semelhante a outros eventos de extinção em massa, os efeitos dessa sexta onda de extinção se estendem por vários grupos taxonômicos. Ou seja, isso afetou todo tipo de ser vivo e não ficou restrito a só um grupinho. A gente já acabou com um monte de bichos, plantas e outros organismos. Estamos faxinando o planeta. Estamos bem no meio de uma onda global de perda de diversidade. Durante o último século, a população humana cresceu tão drasticamente que houve uma transformação ambiental global gigantesca. E junto com o crescimento populacional, as atividades humanas também aumentaram para chuchu em velocidade e intensidade. Isso tem resultado na modificação ou até mesmo na completa extinção de muitos ecossistemas naturais e na redução drástica da vida selvagem. Em certos grupos de animais e plantas bem estudados, a gente já sabe que milhares de espécies desapareceram. Fica até difícil determinar números super precisos das extinções recentes. Estima-se que as taxas atuais de extinção de espécies animais estejam em centenas ou milhares de vezes mais altas do que as taxas que ocorriam naturalmente antes do desenvolvimento da agricultura. Um grupo que tem levado a pior são os vertebrados, com um terço das espécies terrestres enfrentando declínios populacionais devido à perda de habitat. Um exemplo bem marcante é o declínio drástico no número de elefantes africanos, que diminuíram de cerca de 10 milhões de indivíduos no início do século XX para apenas 450 mil atualmente. E é lógico que essas mudanças têm sérias implicações para o futuro, não apenas para as espécies em si, mas também para os humanos. A perda de biodiversidade pode causar desequilíbrios nos ecossistemas, afetando serviços vitais dos quais os humanos dependem, como a polinização de plantas ou a regulação do clima. A perda de espécies icônicas, como os elefantes africanos, é apenas a pontinha do iceberg, indicando um padrão mais amplo de declínio que provavelmente afetará muitas outras formas de vida. Uma forma bem interessante de interpretar essas perdas foi feita por um artigo publicado no ano passado, em 2023, no PNAS. O estudo comenta que quando a gente perde uma espécie, isso afeta muito a configuração geral da árvore da vida. Sabe aquela metáfora usada para representar a relação evolutiva entre todas as formas de vida na Terra? Então, essa ideia foi popularizada pelo Charles Darwin no seu livro A Origem das Espécies. Ele propôs que todas as espécies compartilham um ancestral comum e evoluíram ao longo do tempo por meio de processos como a seleção natural. A imagem da árvore ilustra essa ideia, onde o tronco representa o ancestral comum e os galhos representam as diferentes espécies que se ramificam desse ancestral ao longo do tempo. Assim, cada espécie, cada ramo dessa árvore se conecta a outras espécies por laços evolutivos. Essa representação é usada pelos biólogos para entender a diversidade da vida e como as diferentes espécies estão relacionadas entre si através da evolução. Ela representa aquilo que chamamos de filogenia dos seres vivos. Quando as espécies desaparecem, isso altera diretamente a evolução ao interromper caminhos únicos de mudança biológica. O artigo ainda comenta que mutilar a árvore da vida está alterando sistemas nos quais os seres humanos e todos os outros organismos vivos evoluíram. De acordo com o estudo, quem está levando a pior são os vertebrados tetrápodes, que são os mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Neste grupo, ocorreram extinções afetando 2 ordens, 10 famílias e 73 gêneros. Isso representa uma perda considerável de diversidade na árvore da vida, ou seja, na variedade de formas de vida presentes na Terra. A maioria das extinções registradas afetou as aves. Em proporções menores, as extinções também ocorreram nos mamíferos, anfíbios e répteis. Olha que triste. As ordens extintas incluem aquelas aves gigantes, como as aves-elefante de Madagascar e os moas da Nova Zelândia. Entre as famílias extintas está uma de mamíferos, representada pelos lêmures gigantes de Madagascar, e uma de aves, representada pelos melífagos do Havaí. Os pesquisadores comentam ainda que, apesar dos dados disponíveis serem limitados, eles observaram que a maioria das perdas ocorreu nos últimos 2 séculos. Isso é preocupante porque mostra que as extinções têm ocorrido em um ritmo acelerado recentemente, com muitas delas ocorrendo a partir do início da era científica moderna. A análise que a gente precisa fazer é que a árvore da vida já perdeu e agora está sem importantes ramos e galhos, perdendo morfologias evolutivas, papéis ecológicos e funções do ecossistema que dependiam desses ramos. A gente precisa sempre lembrar que cada espécie desempenha um papel único no ecossistema, contribuindo para a diversidade genética, funcional e ecológica. Quando uma espécie é extinta, não apenas a sua forma física desaparece, mas também suas adaptações evolutivas, interações ecológicas e funções no ecossistema também são perdidas. Isso pode ter consequências desastrosas, como o desequilíbrio de cadeias alimentares, a redução da biodiversidade e a perda de serviços ecossistêmicos essenciais para os seres humanos. Ou seja, a extinção de espécies afeta os processos ecológicos essenciais, como a produtividade primária, que é a produção de biomassa pelas plantas, os ciclos biogeoquímicos, como o ciclo do carbono, nitrogênio e fósforo, e as interações entre as espécies, como predação, competição e mutualismo. Em última análise, a perda de espécies representa uma diminuição na resiliência e na estabilidade dos ecossistemas, afetando negativamente as formas de vida atuais da Terra. Essa extinção em massa está transformando toda a biosfera, possivelmente em um estado no qual pode ser impossível para nossa civilização atual persistir. A gente perdeu recentemente gêneros cheios de peculiaridades evolutivas. Um desses gêneros é o Reobatrachus. Esse é um gênero de rãs. Uma das espécies perdidas é a Reobatrachus silus, que foi descoberta em 1972 nas montanhas de Queensland, na Austrália. A tradução do inglês do nome popular dessa rã seria algo como rã de gestação gástrica. Em termos simples, a mamãe rã converte seus estômagos em úteros. Ok, não são úteros realmente, mas são locais para incubação dos ovos. Ouve só que louco. Ela engole seus próprios ovos e para de produzir ácido clorídrico em seu estômago para evitar a digestão dos seus próprios filhotes. Cerca de 20 a 25 girinos eclodem dentro dela e o muco das suas brânquias continua a manter o ácido afastado. Enquanto os girinos crescem, Ao longo de 6 semanas, a mamãe não se alimenta. Seu estômago incha tanto que seus pulmões colapsam, obrigando-a a respirar através da pele. Eventualmente, ela dá à luz a sua ninhada, vomitando a galerinha, lançando-os para o mundo como girinos completamente formados. Quando a notícia sobre essa estratégia estranha surgiu, vários cientistas ficaram incrédulos. O pesquisador responsável pela descoberta, o Michael Tyler, forneceu vários relatos vívidos de uma jovem rã colocando a cabeça para fora da boca da mamãe. Mesmo assim, o povo ainda não acreditava nele. Essa história parecia absolutamente impossível para muitos zoólogos. Foram necessários muitos anos, pesquisas de campo e fotografias para convencer esses incrédulos. O Michael Tyler eventualmente publicou uma descrição completa da rã e do seu comportamento em 1981 na revista Animal Behavior. Detalhe, a famosa revista Nature rejeitou o artigo porque o considerou desinteressante. Imagina o desespero. Você vendo uma das coisas mais putz que da hora do mundo e ninguém acreditando em você. O interessante é que a comunidade médica prestou atenção nisso. Se essa criatura pudesse deliberadamente parar de produzir ácido em seu estômago, ela poderia fornecer ideinhas para o desenvolvimento de novas formas de tratar úlceras, refluxos gástricos e outros problemas estomacais. Por causa disso, várias equipes começaram a estudar essa rã. Pena que eles não tiveram muito tempo. O último espécime foi visto na natureza em 1979 ou 1981 e, apesar de extensas pesquisas de campo, nunca mais foi encontrado novamente. A mudança no uso da terra, a chegada de espécies invasoras e uma doença causada por fungos foram listadas como possíveis fatores para sua extinção. O último indivíduo em cativeiro morreu em 1983 e a espécie foi de fato extinta. Nunca saberemos como elas desligavam a produção de ácido no estômago. Mas as extinções não se limitam a espécies com áreas de ocorrência restritas. O pombo passageiro foi uma ave que ocupou grandes territórios da América do Norte. Sua extinção é um exemplo marcante do que acontece quando os interesses do homem entram em conflito com os interesses da natureza. As principais razões para sua extinção incluem a caça em larga escala, a rápida perda de hábitat e o seu jeito fofinho e social, o que tornava essa espécie bem vulnerável. Acredita-se que essa espécie já tenha constituído de 25% a 40% da população total de aves dos Estados Unidos. Deviam existir de 3 a 5 bilhões de pombos passageiros no momento em que os europeus chegaram às Américas. Um dos últimos registros autenticados da captura de um pássaro selvagem foi em março de 1900. Apenas alguns pássaros ainda sobreviviam em cativeiro naquela época. O povo ficou tão desesperado que de 1909 a 1912, a União dos Ornitólogos Americanos ofereceu $1.500 para quem encontrasse um ninho ou colônia de nidificação de pombos passageiros. Esses esforços foram em vão. Nunca mais a humanidade veria os magníficos voos migratórios de primavera e outono deste pássaro ágil e gracioso. As tentativas de salvar a espécie através da criação dos pássaros cativos sobreviventes não foram bem-sucedidas. O pombo passageiro era uma ave colonial, gregária, e precisava de grandes números para condições de reprodução ótimas. Não era possível restabelecer a espécie com alguns pássaros em cativeiro. Os pequenos bandos cativos enfraqueceram e morreram. O último indivíduo conhecido da espécie do pombo passageiro foi a Martha, nomeada em homenagem a Martha Washington, esposa de George Washington. A Martha Pombo morreu no Jardim Zoológico de Cincinnati e foi doada para o Smithsonian, onde seu corpo foi montado em uma vitrine. O que estamos presenciando e causando, pouco a pouco, é uma destruição e homogeneização geográfica da biosfera, ou seja, os ecossistemas naturais vão se tornando mais semelhantes entre si em todo o mundo devido à introdução de espécies invasoras, fragmentação do habitat, mudanças climáticas e outras influências humanas. Como resultado, as características únicas de diferentes regiões do planeta estão sendo perdidas. Isso, associado à perda de espécies, está aumentando o risco de doenças pandêmicas para todos os macro-organismos, incluindo o Homo sapiens. Isso significa que a gente vai ver cada vez mais casos de doenças zoonóticas emergentes, como Ebola, vírus Marburg, MERS, SARS e Covid. Por exemplo, nas últimas décadas, a gente viu uma queda na diversidade de aves na América do Norte e o aumento de infecções em humanos pelo vírus da febre do Nilo Ocidental. O vírus do Nilo Ocidental é uma doença transmitida por mosquitos que pode afetar humanos e animais, incluindo aves. Nas últimas décadas, esse vírus foi introduzido na América do Norte, possivelmente através de viagens internacionais ou do comércio global. Estudos indicam que em áreas com menor diversidade de aves, há uma maior incidência de infecção humana pelo vírus. Já na América Central, a perda de populações de sapos que se alimentam de mosquitos foi associada a surtos de malária humana. Os sapos são super importantes no controle populacional de mosquitos, que são os vetores responsáveis pela transmissão da malária. Quando as populações de sapos diminuem, a população de mosquitos pode aumentar, aumentando assim o risco de transmissão da malária para humanos. Durante as extinções em massa passadas, não havia uma espécie com o poder ou o interesse de interromper as extinções e nenhum interesse consciente em manter a biodiversidade. Hoje, há uma espécie que deveria saber que não é capaz de esperar milhões de anos para que seus sistemas de suporte de vida sejam restaurados após uma extinção em massa. E, ironicamente, a escala das atividades dessa espécie é a única causa da tragédia biológica de hoje. O que é claro, como águas não poluídas, é que a trajetória do futuro sombrio da civilização humana será dirigida em parte não apenas pela perda global de biodiversidade, mas pelo padrão das nossas ações. A comunidade científica compreende esse problema existencial. Então, é hora de gerar entendimento público para a ação política, enquanto ainda existe uma janela de oportunidade rapidamente desaparecendo para agir. O que acontecer nas próximas duas décadas provavelmente definirá o futuro da biodiversidade e do Homo sapiens. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.